Marcha contra a corrupção repercute no plenário e recebe apoio de senadores.
Paulo Paim defende campanha em favor do fim do voto secreto no Congresso Nacional.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, classificou de histórico o dia 7 de setembro deste ano, quando milhares de brasileiros saíram às ruas para exigir mais ética na política e o fim da corrupção.
As marchas contaram com o apoio de entidades como Ordem dos Advogados do Brasil, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e Associação Brasileira de Imprensa, e proibiram a participação de partidos políticos.
Pedro Simon aproveitou para apoiar outras passeatas contra a corrupção e pelo fim da impunidade, marcadas para 20 de setembro em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Os números apresentados a nível internacional dizem que 35% do PIB brasileiro vai na corrupção anual. 40 bilhões... Estamos brigando aqui alucinadamente para encontrar 20 e poucos bilhões para resolver a questão da saúde. O dobro disso é a corrupção e a anarquia administrativa. O caos na administração brasileira. As milhares e milhares de funções gratificadas. Os cargos que se sobrepõem. Uma burocracia que é feita para não funcionar.
Também o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, elogiou os milhares de brasileiros que participaram ontem das diversas marchas contra a corrupção.
Para Álvaro Dias, as manifestações chamaram a atenção pelo seu custo baixo e pela forma espontânea. Ele disse que a de Brasília chegou a ofuscar o desfile oficial da Independência na esplanada dos ministérios.
Segundo o senador, o alvo principal dos manifestantes foi o Congresso Nacional, apesar de executivo e judiciário não terem sido poupados.
Álvaro Dias afirmou ainda que os participantes cobraram dos congressistas a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os casos de corrupção e a aprovação de alguns projetos.
Além da CPI, houve manifestação favorável ao voto aberto. Um outro projeto do senador Pedro Taques deve ser prioridade. Transforma o crime de corrupção em crime hediondo. São respostas que não podem ser recusadas.
Também o senador Mozarido Cavalcante, do PTB de Roraima, elogiou as manifestações contra a corrupção e disse que todos devem colaborar com essa luta.
Segundo o senador, uma forma de contribuir para o fim da corrupção no país é escolher muito bem os candidatos em quem votar.
Eu espero que essa mobilização aumente e que nós possamos, na eleição do ano que vem, não nos preocupar apenas de ter candidatos fichas limpas, mas, sobretudo, que os eleitores possam, todos eles, serem fichas limpas e só votarem em quem realmente presta.
Hoje é o Dia Internacional da Alfabetização. Mas o senador Cristóvão Buarque, do PDT, do Distrito Federal, afirmou que 14 milhões e meio de brasileiros nada têm a comemorar, porque não sabem ler nem escrever.
Para o senador, o analfabetismo no Brasil é um exemplo da chamada corrupção nas prioridades, que faz com que parte do dinheiro público seja aplicada em obras e serviços não prioritários, em vez de ir para a educação, por exemplo.
Segundo Cristóvão Buarque, os milhares de brasileiros que ontem protestaram contra a corrupção não condenaram somente quem fica com o dinheiro público, mas também o uso não adequado desses recursos.
Aqui em Brasília, um grupo de jovens colocou uma faixa na frente do estádio dizendo: esta obra é uma corrupção nas prioridades, mesmo que ninguém roube dinheiro dela, porque com o dinheiro dela dá para fazer uma porção de coisas.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defende uma campanha nacional em favor do fim do voto secreto no Congresso. Mais informações com a repórter Larissa Bortoni.
Há 5 anos, o senador Paulo Paim apresentou uma proposta de mudança na Constituição para acabar com qualquer tipo de votação secreta no Congresso Nacional, ou seja, na Câmara e no Senado. O projeto aguarda exame na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E Paulo Paim propõe que a sociedade se engaje em uma campanha pela aprovação do texto. Ele acredita que é um conjunto de pessoas que ainda são contrárias a mais transparência na atuação do Legislativo.
E o que acontece? Na verdade, tem setores que não querem o voto aberto. Querem manter essa coisa meio obscura, meio no campo da lambança, no meio da confusão, quando ninguém sabe quem é quem. Acho que é isso que está por trás desse jogo, meio do subsolo, né? Que ainda querem manter uma situação como essa, que só depois encontrou a própria democracia e o Congresso.
A Constituição Federal estabelece situações em que as votações devem ser secretas no Congresso Nacional. Entre elas, estão os casos de cassação de mandatos de parlamentares e o exame de vetos presidenciais.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, pediu ao governo federal que reveja os limites impostos à compra de terras por estrangeiros ou empresas brasileiras controladas por estrangeiros.
Ele reclama que os limites fixados por um parecer de 2010 da Advocacia Geral da União prejudicou projetos produtivos de estrangeiros no país.
Segundo o senador, no setor de florestas plantadas, por exemplo, foram suspensos ou paralisados investimentos de 37 bilhões de reais. E no setor de cana-de-açúcar, deixaram de ser investidos 16 bilhões.
Valdemir Mocca afirmou que o Brasil precisa desses investimentos no agronegócio para aumentar sua produção agrícola e gerar mais empregos.
Entendo que o governo federal precisa alterar o parecer e precisa flexibilizar para que importantes investimentos que estavam vindo para o Brasil, e preciso vir, no meu estado, Mato Grosso do Sul, a mudança desse parecer é muito necessária. Nós estamos perdendo investimento que mudaria o perfil do meu estado.
O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, elogiou o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec.
O programa vai construir mais de 200 novas escolas técnicas até 2014 e vai aumentar o alcance do programa de financiamento estudantil para beneficiar também os alunos de cursos técnicos e não só universitários.
Ou seja, à medida que o país cresce, temos a necessidade de mão de obra. E, é claro, mão de obra qualificada. Esse é o grande desafio, sob pena da gente ter o que poderíamos chamar de um apagão nessa área de mão de obra.
O Wellington Dias acrescentou que o projeto de lei que cria o Pronatec já foi aprovado pela Câmara e deve chegar logo ao Senado.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, cobrou do Tribunal de Contas da União o porquê da suspensão das obras da ferrovia Oeste-Leste.
Ele disse que a ferrovia, que terá 1.527 quilômetros de extensão, dinamizará o escoamento da produção do estado da Bahia, ligando cidades como Ilhéus, Caetité e Barreiras a Figueirópolis, em Tocantins.
Nós vamos procurar o TCU e nós vamos saber exatamente em detalhes quais os motivos dessa desatualização de projetos. Portanto, para que se divulgue quais são os caminhos que devem ser percorridos, para que esses processos sejam atualizados e a obra tome o seu curso natural, para que a gente possa fazer esse grande investimento.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, lamentou que a fome esteja matando tanta gente no mundo, especialmente em países africanos como a Somália.
Segundo o senador, a Somália e nações vizinhas enfrentam a pior seca dos últimos 60 anos. E isso agrava ainda mais a fome na região.
Valdir Raup advertiu que esses países precisam da ajuda humanitária de todo o mundo, inclusive do Brasil, que já conseguiu reduzir a fome e a miséria de sua população.
Também apelo à presidente Dilma Rousseff para que o Brasil participe ativamente de todos os esforços para que o povo da Somália possa receber o que lhe é devido como seres humanos. É hora de o mundo, mais uma vez, voltar os seus olhos para aquela região e ajudar o povo somali e de outros países da África a combater a fome.
A senadora Lítice da Mata, do PSB da Bahia, destacou o programa Voluntários do Sertão, que promove ações de saúde na cidade de Carinhanha.
A iniciativa é de um médico baiano radicado em São Paulo, que iniciou o programa apenas com atendimento oftalmológico, mas que hoje já assegura serviços em outras especialidades, inclusive em saúde bucal.
Uma prestação de serviço absolutamente gratuito, numa força-tarefa de elevar o nível de atendimento do serviço de saúde do povo do sertão baiano. Portanto, eu quero agradecer esse esforço e registrar aqui essa importante experiência que se desenvolve em nosso estado.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.